Graça, paz e bem da parte de Jesus. Sempre uma alegria e um desafio estar aqui, pelo respeito e admiração que eu tenho por vocês e pelo pastor. E estar aqui sempre é realmente um desafio para mim. Mas o meu desejo é estar compartilhando com vocês algumas coisas no meu coração, falando um pouco da minha história. E pensando com vocês em um trecho da palavra de Deus. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 21. Lembre-se que esse capítulo é um capítulo onde, poucos dias, não muitos, depois da ressurreição de Jesus, há um barulho pela cidade, porque as mulheres estão espalhando que ele ressuscitou, por terem sido as primeiras a saber disso. Os discípulos ainda estão num momento de compreender e entender o que é que está acontecendo. Ainda é um momento de muita dúvida. Algumas coisas ainda não estão muito claras. E é mais ou menos aí, nesse contexto, que João 21 faz todo sentido para que a gente possa estar lendo. Então, eu gostaria que você me acompanhasse, depois ficasse com a Bíblia aberta para a gente poder pensar em algumas coisas que aí estão. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram. E não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros na praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas, e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém. Vamos continuar com a Bíblia aberta aí. Eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. Eu sou Levi, casado com a Simone, tenho uma filha chamada Sabrina e um filho chamado Vinícius. Eu sou Levi, irmão de Eli, filho do Zeca e da Carmélia. O seu Zeca era lagoano de União dos Palmares, Serra da Barriga, terra de zumbi. A dona Carmélia, ela é uma pernambucana de Serra Talhada, terra de Lampião. E eu nasci em Santo André, ABC Paulista, terra do sindicalismo e das chaminés. Minha mãe, trabalhadora da indústria têxtil, e meu pai, trabalhador metalúrgico, ambos se converteram na querida Leleia. Para os íntimos. A Igreja Assembleia de Deus. Lá se conheceram, lá namoraram, casaram, tiveram os filhos e constituíram família. Naquela época, para muitos, o Evangelho era incompatível, por exemplo, com calças compridas e maquiagem para as mulheres. Vocês sofriam, você não faz ideia. Algumas fazem. E para homem, cabelo comprido, nem pensar. Nem pensar. Éramos proibidos de assistir televisão, de ir ao cinema e de jogar bola. Aprendi logo cedo que as igrejas evangélicas se especializam em diferentes usos, costumes e valores para exaltar o seu modelo religioso de ser mais santo, nós somos os mais puros e nós somos aqueles que detêm o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Desde cedo eu aprendi essa mania tola dos religiosos cristãos evangélicos. Eu vivo há 47 anos sob a influência da velha história de Jesus e sua cruz, mas também dos apetrechos e adendos piedosos ou não que deram a ela. Eu vivo sob a influência da velha história de Jesus e sua cruz, e também com todas as satanizações e canonizações que fizeram em nome de Jesus, e que ele nunca teve nada a ver com isso. Eu vivo sob a influência da velha história de Jesus e da sua cruz, com toda a mentalidade religiosa infantilizadora e alienante, e a sua respectiva prática anti-humana, que, em nome de Deus, fere, abusa e traumatiza pessoas. Mas a velha história de Jesus e sua cruz fizeram de mim um sobrevivente a essa religiosidade desumana e castradora. Por isso, que cantar hoje com vocês foi de muita emoção para mim. Quantos de nós não nos emocionamos enquanto cantávamos, não é isso? E eu lembrei de outro. Na versão da Leleia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. E aí a banda tocando firme. Eu estou tocando, falando devagarzinho, mas na Assembleia de Deus a banda comendo solto. Levarei eu também minha cruz. O irmão do trompete vermelho de soprar aquele negócio. Até por uma coroa trocar. Vamos junto? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E o bumbo tocando. Até morrer, eu a vou pro... E o clarinete, parará, pá, 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 pá. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Aí o irmão do prato se realizava. Pá! Era tão legal. Você sabe que nessa minha jornada de fé eu aprendi algo libertador. Já vou dizer de saída para vocês. Todos nós, sem exceção, todos nós entristecemos, negamos e traímos Jesus de alguma forma. Que raio de frase libertadora é essa? Faz todo sentido. Você, quanto mais cedo você aprender isso, você vai perceber o quanto isso é libertador. Todos nós entristecemos, negamos e traímos Jesus de alguma forma. Em João 21, nós encontramos Pedro tristemente consciente de sua negação. Eu vejo um Pedro tomado pela culpa, cheio de culpa, possuído pela vergonha e paralisado pelo desânimo. Quantas vezes eu me vi em Pedro, cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de desânimo. Talvez você entrou aqui e está falando, opa, Deus está falando comigo. E eu quero lhe dizer que está mesmo. Está sim. Quantas vezes a gente não se sente como esse homem? São momentos em que nos sentimos vazios, evasivos, distantes. E aí nós começamos a flertar com o cinismo. Ligamos o piloto automático e tocamos a nossa vida. Ligamos o piloto automático e tocamos os nossos relacionamentos. No versículo 3 do capítulo 21, sob o peso de mortes, sob o peso de perdas e culpas, nós muitas vezes voltamos a pescar e levamos os outros a fazerem o mesmo. Há rumores de vida e de ressurreição além da nossa realidade, mas nós custamos a crer que isso seja possível. E assim, seguimos enfrentando as nossas noites estéreis, onde os nossos esforços sempre dão em nada. Nós ansiamos que as noites de choro e esterilidades não durem tanto tempo. E que pela manhã venha a alegria nos surpreender. Porque afinal, o choro pode durar uma, mas a alegria vem pela manhã. Ah, quando o dia mau se transforma em semanas. Ah, quando o dia mau se transforma em anos. O meu último dia mal durou sabe quanto tempo, gente? 7 anos. É o dia malzinho. Misericórdia. Dê uma olhada no versículo 4. Os discípulos ainda estavam no barco e à distância da praia e viram um vulto. O vulto de um homem que eles não conseguiram identificar. Seguindo nos versículos, Eu, quando olho isso aqui, eu vejo o seguinte: as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, que se renovaram hoje, que daqui a pouco irão se renovar. As misericórdias do Senhor estão personificadas em alguém que fala com eles da praia e os conduz a um momento de déjà vu. Ou déjà vu? Adoro quando criança ri com a coisa que eu falo. Enquanto eles arrastam os peixes para dentro do barco, há um sentimento de que eles já tinham visto aquele filme em algum lugar. Isso já aconteceu. Sabe, gente, que com o tempo eu aprendi a valorizar as repetições. Com o tempo eu aprendi a valorizar as repetições. Você sabe que todo o saber das civilizações remotas fundamentou-se na tradição oral. A cosmovisão, princípios, valores éticos e morais dos povos antigos eram repetidas vezes transmitidas de geração em geração. Não foi diferente com as mais remotas tradições judaicas. A leitura cuidadosa da Bíblia Sagrada nos revela a importância das repetições pedagógicas, fundamentais para a apreensão dos conceitos que sustentam a nossa espiritualidade. A Bíblia é um doce livro de muitas repetições. João 21 tem repetições sublimes e vitais para a nossa jornada de fé. Primeiro que Jesus aparece novamente, ou seja, ele repete a aparição, dessa vez para alguns discípulos. É a terceira vez. Isso me leva a compreender de que eu e você, na nossa jornada de fé, e eu já tive isso na minha caminhada, e várias vezes, nós precisamos que se repita sempre que ele ressuscitou para que todas as outras ressurreições fossem possíveis. De quando em vez você precisa ouvir um hino, uma mensagem, uma pregação, de quando em vez você tem que olhar para o domingo, porque foi um domingo em que pela madrugada a morte não conseguiu mais segurá-lo. Foi num domingo em que antes do sol raiar, antes da luz aparecer, a pedra com mais de 2 toneladas foi empurrada para cima. Os soldados romanos que estavam para poder de alguma forma impedir que roubasse, que levasse o corpo, caíram aterrados, desmaiaram, demoliram ali. E aquele que foi levado para lá, foi colocado lá morto, ao terceiro dia, como tinha dito, ressuscitou e vive para todo sempre. Nós precisamos dessa repetição. Paulo disse, sem a ressurreição a nossa fé é vã. Por isso, seguidores de Jesus de Nazaré, deixemos o nosso coração ser alegrado pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Jesus, nosso Senhor, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ressuscitou para garantir todas as nossas ressurreições, para garantir a nossa ressurreição naquele dia, mas também para garantir as ressurreições do dia a dia. Mas nós precisamos de outra coisa também. Nós precisamos que se repita sempre que ele nos fez um convite para segui-lo. Quem é que não lembra o dia em que ele se converteu? O dia em que você se decidiu. Por isso que é legal você que visita a Ibabe sempre ter um marco na sua vida, alguma coisa que naquele dia você fale, ah, a partir dali eu falei, agora eu vou seguir mesmo Jesus. Todos nós aqui nos lembramos, aqueles que já passaram por essa experiência podem se lembrar disso. E a gente se lembra com carinho, não é? O coração da gente aquece. A repetição da pesca maravilhosa faz todo o sentido para aqueles discípulos. Foi quando o Senhor os chamou a cada um deles, alguns deles pela primeira vez, dizendo, segue-me. Vamos lá, bora lá. Nós também precisamos que se repitam os momentos deliciosos de refeições e partilha entre o Mestre e os seus discípulos. Perceba que na primeira parte de João 21, Jesus chama para poder fazer uma boquinha. Impressionante, Jesus sempre, ele devia ter alguma parceria, ele deveria ter algum contato muito íntimo com alguma padaria de Jerusalém, porque sempre rolava um pãozinho. E Jesus compartilha o pão, compartilha o peixe. E um dos partidos que estão aí roubaram o nome companheiro e camarada. Mas companheiro e camarada é coisa de cristão. Porque foi com os cristãos que surgiu isso. Companheiro e camarada significa o seguinte: aquele que parte o pão comigo. E enquanto compartilha e parte o pão comigo, companheiro, parte o pão comigo, ele está vivendo comigo e entendendo e me chamando para uma vida de compartilhar. Onde eu compartilho vida, compartilho morte, compartilho alegria, compartilho tristeza, compartilho a vida, comigo, dou para você e você também se entrega para mim. Essa é a ideia de companheiros que estão o tempo todo. E Jesus chama para isso. Em uma refeição de companheiros e camaradas, eles compartilharam a realidade da ressurreição. Imagina o coração daqueles homens. É ele mesmo. Porque aqui o texto diz que eles sabiam que ele era, que era Jesus mesmo agora. Você imagina você fazendo um lanchinho com Jesus. E no momento do lanchinho, com aquela realidade, a realidade de que ele, aquela tristeza de que ele tinha morrido, indo embora, sumiu, não poderíamos mais vê-lo. Agora, não. Não só estamos vendo Jesus de novo, como estamos vendo o velho jeito de partir o pão. O velho jeito de partir o peixe. O velho jeito, a velha maneira de poder entregar-se, dizendo para a gente que nós também devemos nos entregar. Mas nós precisamos, gente, de repetidas perguntas sobre o nosso amor por Jesus. Por isso que a vida é uma excelente assessora de Deus. A vida como ela é nos traz situações e momentos em que a pergunta do "você me ama" sempre vem até todos nós. Talvez alguns de vocês estejam aqui passando exatamente por isso. Por algum momento muito difícil. Onde o Senhor está chegando para você e perguntando: e aí, você me ama? Você me ama? Você me ama? Isso tem a ver com conversas intimistas sobre o nosso amor e nosso caso de amor com Jesus. É conversa de tete a tete. Onde só você sabe que tipo de conversa ele tem contigo na hora que ele pergunta para você: você me ama? É só seu esse momento. Note que Jesus dá uma cutucada em Pedro quando diz, no primeiro momento ele diz: você me ama mais do que estes? Notou isso aí? Isso aqui é provocação de Jesus. Isso aqui é pegadinha do mestre. E aí, Pedro, você me ama mais do que estes? Porque Jesus está querendo trazer à tona alguma coisa que sempre teve no coração de Pedro e dos discípulos. Essa ideia de competitividade, essa ideia, essa lógica de competição, de performance, de ultrapassar, de ser o melhor. Esse "mais do que estes" tem endereço certo, e não é só para Pedro, é para mim e para você também. Com o tempo, meus irmãos, eu aprendi o quanto uma religiosidade de comparações pode ser prejudicial para a gente poder compreender para valer a velha história de Jesus e sua cruz. É triste quando a nossa religiosidade depende de comparações no tempo e no espaço. Note bem, alguns de nós ficamos arrastando uma vida de relacionamento medíocre com Jesus hoje, lembrando do passado. Ah, naquele tempo, comparando com aquele tempo. Ah, naquele tempo eu era mais crente. Será que era mesmo? Ah, naquele tempo, olha, lembro-me muito bem, pastor, das medalhinhas de mensageiro do rei. Ah, que tempo bom. Naquele tempo, e aí você começa a comparar. São as comparações também de lugar. E eu não consigo lembrar em outra mulher, senão a mulher samaritana, quando chega para Jesus e diz assim: Senhor, e aí? E que o Senhor é profeta e sabe tudo das coisas de Deus. Então eu quero perguntar:
Onde é que Deus baixa? Baixa aqui no monte ou baixa lá embaixo? No templo de Jerusalém. Isso é lógico, isso aqui é a interpretação levítica do texto. Aí Jesus vira para ela e diz assim, não, mulher, Jesus não baixa nem no monte, não baixa nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E aqueles que o adoram, importa que o adorem em espírito e em verdade. Mas o mais triste e contraproducente é quando vivemos em comparação e tentando comparações com os outros. Aí é ruim demais. Tentando comparar com aquele outro lá. E falar, não, agora vamos fazer a comparação para ver quem é o melhor. Você sabe que Goethe, ele diz uma coisa. Comparar não é para um ignorante, senão um meio cômodo de se eximir, de julgar, de fazer juízo de valor. Eu aprendi que quando o assunto é aprendizado, eu não devo me comparar em ser melhor que os outros, mas sim em ser o melhor que eu possa ser. Com o tempo eu aprendi que Jesus e sua cruz vão, aos poucos, nos libertando dessa cultura nefasta de comparações. Jesus e a sua cruz vão, aos poucos, nos libertando dessa religiosidade doentia e adoecedora de comparações. Sabe por quê, gente? Porque quem vive de comparações não consegue respeitar e admirar as individualidades. Nem a sua própria individualidade, nem a individualidade do outro. Dê uma olhada no capítulo 21, versículo 20 e 21. Sabe, meus irmãos, na jornada seguindo o Mestre, nós sempre seremos tentados a voltar e olhar para trás. E olhar para trás, a gente lembra da mulher de Ló, que olhando para a cidade ficou transformada em uma estátua de sal. Virou estátua. Olhar para trás é a mesma coisa que abrir os olhos e olhar a medusa. Eu assisti Fúria de Trânsito, meus filhos. Olhou, empedrou. Por isso que quem põe a mão ao arado não pode olhar para trás. Pedro está incomodado com João. Notou? Estão vendo aí? Pedro está incomodado com João, que os segue também. Depois de uma conversa toda bonita dessa com Pedro e com Jesus, Jesus e Pedro, Pedro e Jesus, Pedro podia muito bem seguir o caminho dele. Mas não, ele está incomodado com o pobrezinho do João. E aí Pedro diz, e quanto a ele? Aí Jesus tem que endurecer sem perder a ternura. Prepare-se, irmãos, porque Jesus, ai que endurecer sem perder a ternura. Não poucas vezes, graças a Deus. Em outras palavras, Jesus diz assim, ó, cuida da sua vida, Pedrão. Só faltou distribuir aquele selo de carro mal educado que o cara coloca, Deus deu a vida para todo mundo, para cada um cuidar da sua. Acho que Jesus deu o adesivo para o Pedrão. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Olha, Pedro, Pedro é Pedro, João é João. Maria é Maria, José é José. Vovozinha é vovozinha, lobo mau é lobo mau. Não mistura as coisas. Para, Pedro. Para, Pedro, Pedro, para. Esse Pedro é uma parada. Para, Pedro, Pedro, para. Vou parar. Jesus com isso está dizendo o seguinte, olha, eu me relaciono com as pessoas respeitando as suas histórias. É por isso que eu sigo Jesus de Nazaré. Jesus diz, olha, eu me relaciono com as pessoas respeitando os seus relógios, o seu time. É por isso que eu sigo Jesus de Nazaré. Jesus diz, olha, eu me relaciono com as pessoas respeitando as suas alteridades. É por isso que eu sigo Jesus de Nazaré. Jesus está dizendo para Pedro, olha, Pedro, eu me relaciono com as pessoas respeitando as suas individualidades. É por isso que eu sigo Jesus de Nazaré. Na proposta de Jesus, Não há espaço para estandardização, padronização, uniformização. O fundo musical, para Jesus, nunca irá colar a música do Pink Floyd. Não lembra da cena? As crianças entrando no moedor de carne e depois saindo tudo junto? Os menininhos tudo com carinha igual, uniforme igual. Lembra dessa coisa? Não é o atirei o pau no gato, não. É Pink Floyd. Eu adoro usar alguns deles nos meus sermões. Acho ótimo. Na proposta de Jesus, as individualidades são ressaltadas. Na proposta de Jesus, as individualidades, elas são admiradas. Na proposta de Jesus, as individualidades são defendidas. É por isso que quem segue Jesus de Nazaré levanta a bandeira de respeito da dignidade humana, seja onde for. Se é gente, tem imagem de Deus e semelhança de Deus, é imago Dei. E que, portanto, é digno e deve ser respeitado, seja lá quem for, seja lá do que gostar, seja lá do que, o que fizer. E é a partir da minha individualidade que Cristo em mim será a esperança da glória. Eu serei transformado de glória em glória, até ser parecido com Jesus, sem perder a minha individualidade. E indo para o final, minha olhada no versículo 25. Só as primeiras duas palavras. Jesus fez. O autor aqui fala que ele fez tanta coisa, se tivesse que registrar, ia faltar lugar para poder registrar. Mas o que Jesus fez no Calvário foi algo definitivo. E é um fazer definitivo que pauta todos os outros fazeres. Seja o meu fazer e o teu fazer como discípulo de Jesus de Nazaré, tem que ser pautado pelo que ele já fez na cruz do Calvário. É um fazer que me ensina que eu faço porque sou. E nunca que eu sou porque faço. É um fazer libertador, que nos liberta da ditadura do fazer para ter. E nos leva ao fazer para repartir. O fazer para compartilhar. É um fazer em amor, que nos leva a pastorear, cuidar e servir pessoas. E aí eu quero perguntar de novo para você. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ama mesmo? Porque amar Jesus não é só dizer sim, eu te amo. Porque ele emendará imediatamente o seguinte: ah, me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Ele mesmo um dia, olhando as pessoas, disse com o coração doendo que os homens e os seres humanos, aquelas mulheres e aqueles homens, eram como ovelhas sem pastor. E a notícia sabe qual é? Quando Jesus chegou chegando, ele chegou para que todos aqueles que não tinham pastor passassem a ter. Portanto, todas as pessoas, perdidas ou não, são ovelhas de Jesus de Nazaré. E eu e você somos chamados para cuidar dessas ovelhas, para pastorear essas pessoas. Então, quando você quer, de alguma forma, declarar o seu amor para Jesus, é bonito preparar um lindo cartão e mandar para ele bem bonitinho: eu te amo, Jesus. É tão lindo. Mande um scrap para Jesus no Orkut. Todo bonitinho, com um coração dizendo: eu te amo, Jesus. Mas deixe-me sugerir uma outra coisa para você declarar amor a Jesus. Declare seu amor a Jesus ainda hoje, amando as pessoas. tendo atitude e ação de amor com alguém na sua casa. Alguém que você encontrará. Não deixa para começar amanhã, não. Começa hoje. Porque, como diz o grande hino tradicional, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ame as pessoas. Sendo um profissional. Temos ouvido desse púlpito o tempo todo. Que essa que é a nossa realidade. Ame a pessoa oferecendo um serviço profissional decente durante essa semana. Ame as pessoas sendo um aluno que tem uma interação no momento em que estiver estudando de maneira absolutamente decente durante essa semana. Ame as pessoas fazendo o bem através da sua profissão. Ame as pessoas no dia a dia, enquanto se caminha para o trabalho ou volta de lá. Ame a pessoa e as pessoas cuidando bem do seu jardim, da sua casa, dos seus próximos, da sua esposa e dos seus filhos. Faça o bem. E aí você estará declarando amor a Jesus. Repito, quando nós fazemos o bem a alguém, nós estamos dizendo: Jesus, eu te amo. Essa declaração de amor que Jesus quer ouvir de cada um de nós. É isso que ele espera. Paulo Brabo tuitou uma ótima ontem à noite. Ele escreveu o seguinte: deve ficar, portanto, entendido que milagres só acontecem quando o amor é colocado em prática. E que milagres são o amor colocado em prática. Vou repetir. Deve ficar, portanto, entendido que milagres só acontecem quando o amor é colocado em prática. E que milagres são o amor colocado em prática. Paulo Brabo. Eu hoje escolhi esse texto para falar um pouco da minha relação com o Evangelho, com a velha história de Jesus e a sua cruz. E eu quero encerrar falando com você em um dos dias, em um dos momentos em que eu estava como Pedro. Na verdade, bem pior que ele. Muito pior que ele. Eu trabalhei no CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Pelo menos memorizar o negócio, eu memorizei. E foi uma fase onde eu tive novos amigos. Amigos com novas oportunidades e novas ideias de diversão. Foi um momento em que eu chapei o cocô. Uma fase que só não tomei perfume porque faltou oportunidade. Uma fase onde fui possuído por um espírito de aspirador. Eu cheirei tanto que você não faz ideia. Grandes taturanas brancas. E um dia em que nós estávamos fazendo uma celebração com um grupo aqui no centro de São Paulo, todos já tinham calibrado bem. Cada momento surgiam mais taturanas. Uma menina teve uma grande ideia no meio do grupo. Falou o seguinte: vamos fazer uma brincadeira. Traz o violão. Aí trouxe o violão. Cada um vai cantar uma música. Eu falei: ué, mas que música eu vou cantar? Tim Maia? Não dá, porque eu não sabia tocar. Vou pedir para... Não, não dá. Vale tudo. Poderia ser um belo hino naquele momento. Não. Não sabia tocar. A única música que eu sabia tocar, e eu tinha 3 notinhas, que é bem fácil. Todo mundo foi cantando. Eu estou na metade do negócio. O violão cai na minha mão. E a única música que eu sabia cantar é essa aqui. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto
devo a um amigo, e só por ele eu pude. Ele é Jesus, meu amigo, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Aí eu olhei assim, o pessoal começou a baixar os copos. A menina que começou com a ideia começou a chorar. Ali não se tratava de jogar água no chope, era no uísque mesmo. Melou a baladinha. E eu continuei. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, Tem muita gente do Vencedor por Cristo aqui, não é verdade? Aquele momento foi um momento, meus amigos, em que Jesus chegou e me abraçou com o meu coração cheio de culpa, carregado de vergonha e de desânimo para poder, de alguma forma, voltar para a jornada e segui-lo. Mas ele chegou de forma inusitada e surpreendente e me abraçou e me trouxe de volta, dizendo o seguinte: bora lá, o que passou, passou. Vamos embora, continua me seguindo. De lá para cá, tantas coisas aconteceram. Obviamente, eu voltei a pisar na bola. Claro. Mas existem momentos especiais. Não naquela bola que eu falei agora há pouco, né? Outras bolas. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Nessa velha história de Jesus e sua cruz, é muito bom quando você tem um marco, quando você falou: a partir daquele dia, eu declarei publicamente para que todos soubessem, eu, principalmente eu, soubesse, sem nunca esquecer, de que dali para frente eu seria um seguidor de Jesus de Nazaré. E por outro lado, existem momentos em que você precisa mesmo de um ato simbólico para poder dizer o seguinte: não, eu estou voltando. Senhor, põe água no feijão, porque eu estou voltando. Essas duas oportunidades hoje à noite é o que eu quero oferecer para você. A primeira, e que você que está ouvindo tudo que nós estamos falando aqui, tem vindo algum tempo aqui, e outros que chegaram hoje, nós seguimos Jesus de Nazaré, com as nossas imperfeições, buscando servi-lo e segui-lo, às vezes não compreendendo tudo. Mas nós decidimos seguir Jesus de Nazaré. E nós queremos convidar você para que você venha segui-lo junto com a gente. Bora lá. Vamos juntos seguir Jesus de Nazaré. E você que veio aqui hoje, tipo Pedro, Jesus trouxe você aqui para poder te abraçar e dizer: vamos lá, Pedro. Vamos retomar as coisas. Vamos voltar para a estrada. Vamos voltar para a jornada. Então estão colocados diante de você duas propostas, dois desafios, dois convites. E eu queria muito que todos que estão aqui curvassem sua cabeça, fechassem seus olhos e começassem a ter um tempo de oração. Ore. Jesus está chamando algumas pessoas hoje, agora, nesse instante, dizendo: segue-me. Você que está aqui e deseja declarar publicamente que quer seguir Jesus de Nazaré, seguir com a gente, levante sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Onde você estiver, levante sua mão. Estou vendo também. Mais alguém? Até onde eu posso, estou vendo também. Estou vendo. A pessoa que está do seu lado também. Agora eu quero pedir para você que está levantando sua mão, para que isso fique um marco. Não esquenta a cabeça, não, porque não é a ideia de constrangimento, de forma alguma. Mas eu quero convidar você para vir até aqui à frente. E que os irmãos que estão do lado acompanhem essa pessoa. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Você que levantou a mão, dizendo que quer seguir Jesus de Nazaré, venha à frente, porque nós vamos orar por você. Nós queremos que esse momento seja um momento muito especial, um marco, para que você coloque lá, olha, na saideira do inverno, a primavera nasceu no meu coração. Não é isso? Venha até a frente. Mais alguém? Aproveite, tem pessoas que levantaram a mão, venha. Em nome de Jesus. Chegue mais para cá, por favor. Pode chegar pertinho aqui. Olha de perto esse cara que falou hoje aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Eu queria saber onde estão os Pedros, que aí estão também, e que hoje querem dizer: eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar a conversar intimamente com Jesus. Eu quero retomar as coisas com Jesus. Levante sua mão onde você estiver. Vem aqui à frente. Isso, vem. Vem rápido. Seu momento é seu. É nosso. Esse momento é especial. Meu momento, seu momento. Vem pra cá. Os que estão aqui, os nossos manos e manas que aqui estão, vem até aqui à frente, junto com esses aí que chegaram agora. Dá um abraço aí. O pessoal que tá aí, se você tá vendo algum amigo que tá aqui, venha com ele até aqui abraçá-lo. Aqui, pessoal. Bem-vindo ao clube da turma que admite, entendeu? Da turma que admite que precisa de Jesus. Bem-vindo ao clube da turma que admite de que não consegue viver longe de Jesus. Porque tem a turma que admite e a turma que não admite. Estou dizendo bem-vindo ao clube da turma que admite. Hoje é um dia especial. Repito. Seja lá qual for o teu inverno, a primavera foi antecipada para você. Louvado seja o nome de Jesus. Aproveite esse momento como um momento muito especial e sagrado para você. Porque é assim que é. Vamos todos levantar, meus irmãos. Estenda as mãos para cá. E nós vamos orar. Em nome de Jesus. Se você se sentir com liberdade de estender as mãos para cá, faça isso. Esse pessoal está estendendo a mão, entenda isso como um cafuné, um carinho em vocês, tá bom? Porque é assim que é, ok? Vamos lá? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, onde a tua velha história e a tua cruz causou impacto nos nossos corações. Ah, Jesus querido, louvado seja o nome do Senhor. E agora, Senhor, cada pessoa que aqui está, cada um com a sua história, com a sua individualidade, Senhor, nós queremos agora clamar pelo teu poder e a manifestação dos dons do teu povo que aqui está. E pedindo, Espírito Santo, que o Senhor venha batizar essa gente no teu corpo agora, para a glória do teu nome. E que isso, ó Deus, provoque reações tamanhas, onde eles possam ter um novo jeito de ser gente, um novo jeito de ser família, e eles comecem a buscar, como nós estamos buscando,
esse novo jeito de ser gente, esse novo jeito de ser família, procurando se parecer com o Senhor. Ó Senhor, e aqueles que estão se reconciliando, aqueles que o Senhor está trazendo e abraçando, dizendo a eles que vamos embora, vamos seguir, vamos voltar para a jornada, que esses sejam tocados de maneira muito especial pelo Teu Espírito agora. E em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós ordenamos que toda força do mal se afaste agora. Pare de se aproveitar das fraquezas. E o inimigo está repreendido em nome de Jesus. E que sejam cheios do Espírito Santo, cheios da alegria do Senhor e da certeza de que estão abraçados com o Senhor para a glória do Senhor. Porque nós, como igreja, abençoamos a cada um de vocês, as famílias de vocês e as pessoas que têm contato com vocês. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Jesus, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia.